Mulheres de Palavra.
A procuradora de Justiça Solange Bentes Jurema foi a primeira ministra da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher do Brasil. Foi também presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, representou o governo brasileiro e participou da articulação de mulheres negras e indígenas em conferências internacionais. Em 2019, Solange acrescentou mais um prêmio a uma lista que já incluía a Ordem do Rio Branco, concedida pelo presidente da República por serviços prestados à causa da mulher brasileira, e a Comenda Nise da Silveira, concedida pelo governo de Alagoas por serviços prestados à mulher. Ela foi uma das cinco homenageadas com o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, concedido pela Câmara dos Deputados a mulheres que se destacam pela defesa dos direitos femininos. Em mais de três décadas nessa luta, Solange atuou em prol das mais importantes causas femininas recentes, como a construção da Lei Maria da Penha e a reserva de recursos para candidaturas femininas. Ela conversou sobre esses temas com a repórter Verônica Lima. Vamos ouvir.
Olá, doutora Solange, bem-vinda ao programa e parabéns pelo prêmio.
Ah, muito obrigada, Verônica. Realmente, eu fiquei muito feliz em receber esse prêmio. Eu acho que esse prêmio tem um grande significado para as mulheres.
Bem, e a senhora tem uma grande importância na luta pelos direitos das mulheres, participou das discussões em torno de nossas mais importantes leis, né, como a Lei Maria da Penha. Dá para dizer como é que foi esse debate lá atrás? E a senhora acha que a lei avançou nesse tempo aí?
Eu acho que apesar de ter algumas resistências, pelo menos é uma lei que a gente chama pegou, né? Hoje, quando a gente vê alguém tratando mal uma mulher, ou quando a gente vê algum sinal de violência, a população já diz, olha Maria da Penha.
Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda vê alguns discursos de culpabilização da vítima.
Você imagine o que era isso antes. Porque as primeiras mulheres não tinham aonde denunciar, agora tem. E mesmo que não tenha na sua cidade uma delegacia especializada, ela hoje, se ela chegar para um promotor, se ela chegar numa delegacia normal, ela consegue fazer a denúncia e as pessoas, pelo menos, já não debocham da denúncia. Porque o que acontecia antes é que as mulheres, ainda acontece, mas muito, muito menos. Quando elas chegavam para denunciar numa delegacia que atende a tudo, e as pessoas geralmente questionavam se ela tinha merecido ou não, mas o que você fez? Né? Com que roupa você estava? Era o que se perguntava quando as mulheres sofriam algum tipo de violência. Então, primeiro se julgava a vítima, antes de se atendê-la como vítima. Então, eu acho que isso foi um maior avanço, talvez, que as mulheres tenham conseguido. Ser vistas como vítima, realmente.
Passando para um outro tema, né, que a senhora também participou das discussões, que foi a destinação dos 30% de recursos do fundo eleitoral para a participação das mulheres na política, né? Em função aí de denúncias de candidaturas laranja, essas cotas estão sendo rediscutidas, né, aqui na Câmara. Como que a senhora avalia essa rediscussão nesse momento dessa necessidade das cotas?
Olha, eu acho que as cotas foram um enorme avanço. Dos 30% do recurso, você veja que nós conseguimos quase que dobrar o número de deputadas. Essa questão de colocar a culpa nas laranjas, o problema das laranjas não é das mulheres. O problema das laranjas são os homens do partido, que ao invés de procurarem mulheres que tenham condição realmente de se elegerem, vão procurar mulheres que não tenham condição de se eleger para que não faça, não os prejudique. Então, acho que essa questão das laranjas tem que ser cobrado dos partidos e tem que ser, inclusive, penalizado os partidos que usarem laranjas. Então, os 5% do fundo partidário e esses 30% do fundo eleitoral, eu acho que é um direito conquistado que a gente não pode voltar atrás um milímetro.
Como é que é ser mulher no judiciário, né?
Olha, já foi muito mais difícil. Para você ter uma ideia, até a década de 70, as mulheres não conseguiam ser juízas, porque se dizia que as mulheres não tinham equilíbrio emocional para ser juízas. Depois da Constituição de 88, que foi obrigada por todos os concursos públicos as mulheres terem a mesma oportunidade que os homens, a gente viu as mulheres ocuparem muito, né, os espaços do judiciário, em todas as carreiras. E o que elas demonstraram é que elas têm bastante equilíbrio para julgar. Elas geralmente são muito mais humanas nas suas decisões, mas com muito equilíbrio. E isso foi demonstrado. Ainda não temos tantas mulheres nos tribunais superiores, mas já temos, inclusive no Supremo, né? Temos duas. Mas, assim, não tenha dúvida de que esse espaço também é machista. Como essas escolhas também ainda são políticas, elas têm menos êxito do que nos concursos públicos que não têm escolha política.
E o machismo, ele está também nas decisões?
Tá. Porque, veja bem, a cultura, ela perpassa por tudo. E uma cultura, você não muda rapidamente. E até muito pouco tempo atrás, as mulheres só estavam nos espaços privados, da casa e da família. E os homens estavam no espaço público do trabalho e do poder. E é nesse espaço público que se constroem os conceitos, seja religiosos, seja conceitos jurídicos, seja conceitos históricos. Pra você ter uma ideia, até a década de 70, no Brasil não tinha pena de morte, mas os companheiros matavam as suas mulheres, alegando legítima defesa da honra, e todos eram absolvidos. Quer dizer, existia uma cumplicidade do judiciário para que as mulheres tivessem uma sentença de morte quando eram consideradas, entre aspas, adúlteras. Antes que se mudasse a lei permaneceu a mesma. Mas as mulheres foram para a porta dos tribunais e começaram a exigir a punição desses homens. E eles começaram a ser julgados culpados. Que, às vezes, essa questão cultural, ela ainda é forte nos julgamentos, ela ainda é forte na construção das leis, ela ainda é forte, porque a gente ainda tem essa carga cultural. E isso, eu acho que demora mais um tempo para ir modificando.
Normalmente, a gente tem um estereótipo aí da feminista como sendo de esquerda, radical.
Eu sempre pergunto, quando eu vou dar uma palestra, quem aqui dessa plateia é feminista? Geralmente, ninguém levanta a mão. De que quem defende direitos e oportunidades iguais para homens e mulheres? Aí as pessoas todas concordam. Agora, também interessa muitas vezes esse estereótipo que as feministas são mal amadas, são radicais, rasgam sutiã. Não é nada disso. Eu mesmo sou feminista, tenho um casamento de 48 anos, tenho 3 filhos, tenho 8 netos, mas luto pelos direitos das mulheres, porque eu acredito que isso é melhor para a democracia, isso é melhor para todo mundo.
Bentora Solange, mais uma vez, obrigada pela entrevista e parabéns pelo prêmio.
Tá, muito obrigada.
Inspirações.
Se, como disse a procuradora Solange Bentes, o feminismo é suprapartidário, ele também é atemporal. O primeiro romance no gênero realismo fantástico brasileiro, de 1899, foi escrito por uma cearense feminista e abolicionista, Emília Freitas. O livro A Rainha do Ignoto acaba de ganhar rara reedição. E eu conversei com a professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Constância Lima Duarte, autora do prefácio e das notas explicativas da nova edição. O papo está imperdível. Professora Constância Lima Duarte, bem-vinda ao Mulheres de Palavra. Eu gostaria que a senhora começasse dizendo por que o relançamento do livro A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, é tão importante.
Veja, a história literária das mulheres, da mulher brasileira, ela sofreu um memoricídio. Né? Memoricídio é o apagamento dessa memória, o assassinato de uma memória. Porque se pensamos no século XIX, a gente só tem nomes masculinos. Existiram mulheres que escreveram e muito bem nesse momento também, mas não são conhecidas, não chegaram no nosso tempo. Por mais sucesso, por mais reconhecimento que tenham tido em vida. Então, o mérito dessa publicação é principalmente esse resgate, esse merecido resgate de uma escritora incrível que tivemos, a literatura nacional teve, no século XIX ainda.
Professora Constância, a escritora Emília Freitas desenvolve uma história em torno de uma comunidade secreta de mulheres que, além de dominar tecnologias, tem também uma série de habilidades sobrenaturais, não é isso?
Perfeito. Eu acho isso é o mais interessante e fantástico do romance, porque veja, ela cria uma sociedade utópica de mulheres e atribui às mulheres, às personagens, atividades e poderes impensáveis na sua época. Mulheres que são generais de exército, engenheiras, advogadas, médicas. Então, as suas personagens realizam funções absolutamente impensáveis naquele momento. Né? Naquele momento, não só no Brasil, como na maior parte do mundo civilizado. E isso é fantástico, isso é incrível. Eu penso que temos ali uma representação de um socialismo utópico, Tá? Ela é uma sociedade utópica, imaginada, fora, distópica, fora da realidade.
Professora Constância Lima Duarte, no livro A Rainha do Ignoto, há apenas um personagem masculino. Qual que é a atuação dele no livro?
Se deixa embarcar a busca dessa rainha do Ignoto. O Ignoto é o desconhecido, é o misterioso, né? E eu interpreto muito essa busca do... Ele se veste de mulher para entrar nessa sociedade, porque não eram aceitos homens. Ele se traveste, né, de mulher, entra nessa sociedade para entender quem é essa rainha do ignoto, essa rainha do desconhecido. E eu interpreto esse desconhecido para o homem como o feminino. É o próprio feminino que ele queria entender, queria compreender. E ele, no caso do romance, o feminino se revela através da generosidade, do apoio ao oprimido, do apoio à mulher oprimida, machucada, às crianças. Percebe? É uma coisa da generosidade. Eu penso que é isso que ele vai encontrar nesse ignoto, nesse desconhecido.
Eu estou conversando com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Constância Lima Duarte, sobre rara reedição do livro A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, o primeiro texto longo no gênero literário realismo fantástico, lançado no Brasil ainda no século XIX. Professora Constância, a sua linha de pesquisa na UFMG é sobre a recuperação da autoria feminina. Por que essa ainda é uma linha de pesquisa necessária para a história da literatura brasileira, professora?
A literatura brasileira, ela só vai ser completa no momento que tivermos resgatados essas obras. Como não conhecer Emília Freitas? Como passar pelo fim do século, pelo realismo, sem conhecer um realismo mágico, um realismo fantástico que Emília Freitas ousou pensar e escrever? Eu acho isso inadmissível. Nossa literatura é pobre, percebe? Sem esses nomes, sem os nomes de tantas mulheres que também escreveram, também publicaram.
Professora Constância Lima Duarte, muito obrigada pela sua participação no Mulheres de Palavra. Um prazer falar sobre o papel das mulheres na literatura brasileira.
É, exatamente. Obrigada. Prazer em falar com você.
A nova edição do livro A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, com prefácio da professora Constância Lima Duarte, acaba de sair pela editora 106.
Namoro legal.
Garota inteligente, linda e poderosa. Existe um segredo de ouro muito importante. As garotas foram enganadas por séculos, sabia? Ensinaram que cabe a elas transformar com seu amor qualquer um em príncipe encantado. Não acredite na ilusão de que seu amor irá mudá-lo. Não se engane, mas essa é uma das maiores fake news da história.
Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo.
Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Verônica Lima e Carmen Delpino. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Alan de Souza. Apresentação Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é o 61 99978-9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade FM, de Diamantina, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Mulheres de Palavra.